Mulisakar, 9 de julho, 2026. Essência. Doces filhos, o Pai, a semente da árvore, pôs vocês sob os presságios de Júpiter. Agora, vocês estão indo para o mundo da felicidade imperecível. Pergunta. Quais filhos experimentam os presságios imperecíveis de Júpiter sobre si e o que isso indica? Resposta. Os filhos que renunciam todos os seus relacionamentos corpóreos enquanto vivos e têm a fé de que são almas, aqueles cujo intelecto tem uma fé assim, são aqueles que experimentam os presságios de Júpiter sobre si. É para eles que é lembrado. Se você quer saber sobre a felicidade suprassensorial, pergunte aos gopis e às gopis. A felicidade deles jamais pode desaparecer. Música. Saudações a Shiva. Om Shanti. Vocês, filhos, ouviram o louvor do Pai. Hoje é chamado de Dia do Senhor da Árvore, o Dia dos Presságios de Júpiter. É este dia que é chamado de quinta-feira, que é o dia do Guru. Não é apenas o dia do Guru, mas o dia do Satguru. Em Bengala, as pessoas acreditam muito nisto. A semente da árvore do mundo humano é lembrada, e é por isso que ele é chamado de Senhor da Árvore. Ele é a semente e também o Senhor. A semente da árvore também é chamada de Pai. A árvore é criada por meio dele. Esta é a árvore do mundo humano, e a semente dela está lá em cima. Vocês, filhos, sabem que têm os presságios imperecíveis de Júpiter sobre si, pois agora vocês estão recebendo autossoberania imperecível. A Idade de Ouro é chamada de Terra Imperecível de Felicidade, enquanto a Idade de Ferro é chamada de Terra Perecível de Tristeza. A Terra de Tristeza será destruída. A Terra de Felicidade é imperecível. Ela continua por metade do ciclo e é estabelecida pela semente imperecível da árvore. Filhos, vocês deveriam anotar estes pontos para quando fizerem serviço. Estes são pontos principais que têm de ser explicados nas exposições, pois os seres humanos não sabem de absolutamente nada. Isto realmente é conhecimento. O Pai agora lhes dá este conhecimento na confluência dos mundos novo e velho, e então desaparece. As divindades não têm este conhecimento. Se elas tivessem o conhecimento do ciclo, elas não desfrutariam do reino. Mesmo agora, vocês têm este pensamento. Será que depois de reivindicarmos o nosso reino, vamos chegar a esta mesma condição novamente? Porém, o drama é predestinado. O ciclo tem de girar. A história e geografia do mundo estão se repetindo. Vocês, filhos, sabem como ela se repete. Este é o mundo humano. Vocês têm a árvore do mundo incorpóreo no seu intelecto. A seção de cada um é diferente. Estas coisas nunca estariam no intelecto de ninguém mais. Estas coisas não estão escritas em nenhuma das escrituras. Originalmente, nós, almas, somos residentes da Terra de Paz. Somos imperecíveis e nunca somos destruídos. Eles acreditam que uma bolha surgiu da água e se fundirá a ela novamente. Vocês têm o segredo inteiro no seu intelecto. As almas são imperecíveis e todo o papel delas está gravado dentro delas. Este conhecimento do ciclo não é mencionado em nenhuma escritura, embora eles mostrem uma suástica em alguns lugares. Eles simplesmente desenham linhas e círculos para mostrar que havia muitas religiões. O Pai explicou que há quatro religiões e escrituras principais. Não há quaisquer religiões que sejam estabelecidas nas idades de ouro e prata, nem há quaisquer escrituras religiosas lá. Todas elas começam na idade de cobre. Vejam quanta expansão há. Atya, quando o Gita foi falado, o pai diz, eu apenas venho na idade da confluência do ciclo. Eles removeram a palavra ciclo e disseram que eu venho na confluência de cada idade. De fato, em nenhuma outra confluência há quaisquer religiões estabelecidas. Não é que a religião islâmica tenha sido estabelecida no fim da Idade de Prata e no começo da Idade de Cobre. Não, seria dito que ela foi estabelecida na Idade de Cobre. Estes são os momentos bonitos da Idade da Confluência, que também é chamada de Kumbha. Kumbha é a confluência. Esta confluência é o encontro das almas com a alma suprema. Este encontro espiritual ocorre apenas na idade da confluência. Eles então glorificaram o nome do Ganges, de água. Eles não conhecem, de jeito nenhum, o oceano de conhecimento, o purificador. Não está escrito em nenhuma escritura como ele tornou puro o mundo impuro. Agora, o Pai diz a vocês, filhos, constantemente lembrem-se apenas de mim. Renunciem todas as religiões do corpo. Para quem ele está dizendo isto? Para as almas. Isto é conhecido como morrer em vida. Quando uma pessoa morre, todos os seus relacionamentos corpóreos se interrompem. O Pai diz, renunciem todos os seus relacionamentos corpóreos e tenham a fé de que vocês são uma alma. Tenham um intelecto consciente da alma, pleno de fé. Quanto mais vocês permanecerem em lembrança, mais vocês experimentarão os presságios sobre si. Verifiquem o quanto vocês se lembram de Shiva Baba. É apenas ao terem lembrança que a ferrugem continuará a ser removida e vocês experimentarão felicidade. Vocês almas percebem por si mesmas o quanto vocês se lembram do Pai. Se vocês se lembrarem menos dele, a ferrugem só será removida um pouco. Também haverá menor experiência de felicidade e o status que vocês receberão será baixo. É a alma quem passa pelos estágios Sato, Rajo e Tamo. Este louvor se refere a este momento. Se você quer saber sobre a alegria suprassensorial, pergunte aos gopis e às gopis. Apenas quando vocês não se lembrarem de ninguém, exceto do Pai, o mercúrio de sua felicidade subirá. Temos os presságios de Júpiter, ou seja, os presságios do Satguru sobre nós. Então, quando esta felicidade desaparece, é dito, os presságios de Júpiter mudaram, e agora existem os presságios de Rahu, um eclipse sobre vocês. Algumas pessoas muito ricas especulam no mercado de ações e depois entram em falência. Em Bharati, quando há um eclipse, é dito, faça uma doação e o eclipse será removido. A sua religião das divindades era completa, com 16 graus celestiais. Ela agora está eclipsada. Quando as pessoas experimentam os presságios de Rahu, elas vão diante dos ídolos das divindades e cantam. Vocês são completas com todas as virtudes. Nós somos pecadores e trapaceiros. Agora, vocês entendem que devido aos presságios de um eclipse, todos ficaram feios. A lua também diminui em tal medida que só resta uma linha. O pai explica, às imagens de vocês, divindades. O Gita é a escritura da religião eterna e original das divindades. No entanto, eles não conhecem a sua própria religião. Eles fazem conferências para os líderes religiosos. Vocês até podem explicar lá que Deus não é onipresente. Ele é o Pai ilimitado. Ele vem aqui para dar a herança para seus filhos. Os sábios e os homens santos não recebem a herança. Portanto, como eles podem acreditar nisto? São apenas vocês filhos que recebem a herança. A coisa principal que vocês têm de provar é que Deus não é onipresente. Há o aniversário de Shiva. Vocês podem chamá-lo de aniversário de Shiva ou de aniversário de Rudra. Rudra cria o fogo sacrificial de conhecimento. Ele é Shiva. Este é o mesmo fogo sacrificial de conhecimento do Gita, através do qual as chamas da destruição surgiram. Vocês podem ver, de um modo prático, como o Baba incorpóreo criou o fogo sacrificial de conhecimento de Rudra. O corpóreo não pode fazer nada. Este é um fogo sacrificial ilimitado no qual o mundo velho inteiro vai ser sacrificado. Todos os outros são fogos sacrificiais físicos. Há uma diferença de dia e noite. O pai diz, este é o fogo sacrificial de conhecimento de Rudra, e a destruição tem de acontecer. Quando vocês se tornarem completamente yogis, tiverem conhecimento e passarem plenamente, então o mundo novo do paraíso será necessário para vocês, e o inferno terá de ser destruído. As palavras cavalo é sacrificado para a autossoberania também estão certas. Eles também sacrificam um cavalo. De fato, isto se refere à carruagem de vocês. Também há a história do fogo sacrificial de Daksha Prajapita. Agora vocês, filhos, deveriam experimentar tanta felicidade, pois o pai, o senhor da árvore, está ensinando vocês. Agora temos os presságios de Júpiter sobre nós, e o nosso estágio é muito bom. Mas então, à medida que progridem, vocês escrevem, Baba, eu fiquei confuso. No início, eu era muito feliz, mas agora não sei o que aconteceu. Vir aqui e pertencer ao Pai é uma grande peregrinação. Quando as pessoas vão às peregrinações, elas gastam tanto dinheiro. Não há questão de doar nada aqui. Vocês não têm de gastar nenhum dinheiro aqui. Aquela é uma peregrinação física, enquanto a sua é uma peregrinação espiritual. Não há benefício com as peregrinações físicas. É cantado na música. Demos a volta em todas as direções, e ainda permanecemos distante de você. Nascimento após nascimento. Agora, vocês entendem como devem ter ido a tantas peregrinações. As pessoas definitivamente vão a um lugar ou outro. Elas definitivamente vão ao Ganges em Haridwar. Elas acreditam que o Ganges seja o purificador. De fato, vocês são os verdadeiros Ganges de conhecimento. Muitos vêm a vocês e são banhados com conhecimento. Baba explicou que há apenas um Satguru. Ninguém exceto o único Satguru pode ser o doador de salvação para todos. O pai diz, eu venho na idade da confluência de cada ciclo. Salvo vocês e os torno dignos de adoração a partir de adoradores. Depois vocês se tornam adoradores e infelizes. Apenas neste momento, vocês sabem disso. Nosso reino realmente dura meio ciclo. E então na Idade de Cobre, nós divindades entramos no caminho de pecado. O caminho de pecado começa quando o reino de Ravan começa. há sinais disso. Ao irem ao templo de Jagannath, vocês podem ver as imagens de pedra preta lá. Do lado de fora, eles têm ídolos de divindades em posturas sujas. Antes, não entendíamos o que aquilo significava. Pessoas viciosas olhariam para elas com uma visão viciosa e, portanto, pensariam que mesmo aquelas divindades eram viciosas. Está escrito que as divindades entraram no caminho de pecado. Eles as mostraram com as vestes de divindades. Ao irem ao templo de Dhirwala aqui, vocês podem ver como eles mostraram o paraíso no teto e na parte de baixo, no chão, eles estão sentados em tapásia. Ninguém mais entende todos estes segredos. A carruagem de Baba é muito experiente. Vocês filhos agora entendem como as almas permaneceram separadas da alma suprema por um longo período. Vocês, que se separaram primeiro, também vêm e o encontram primeiro. Shri Krishna é o primeiro príncipe da Idade de Ouro. Também deve haver o pai de Shri Krishna. Eles não mostraram muito sobre os pais de Shri Krishna. Eles apenas mostraram que o pai dele o carregou em uma cesta sobre a sua cabeça e o levou para o outro lado de um rio. Eles não mostram o reino, etc. Por que não há nenhum louvor do pai dele? Agora vocês entendem que a alma de Shri Krishna estudou este conhecimento muito bem neste momento e foi por causa disso que ele recebeu um status mais elevado do que o de seus pais. Vocês entendem que vocês estiveram no reino de Shri Krishna. Vocês estiveram no paraíso. Vocês, então, se tornaram parte da dinastia da Lua. A fim de fazermos parte da dinastia do Sol novamente, nós seguiremos Shrimati e nos tornaremos puros e depois nos tornaremos os senhores do mundo puro. Cada um de vocês pode examinar o seu próprio estágio. O que eu terei alcançado se deixar o meu corpo neste momento? Cada um de vocês pode entender isto por conta própria. Quanto mais vocês se lembrarem do Pai, mais seus pecados serão absolvidos. Quando as pessoas passam por alguma dificuldade ou tristeza, ou entram em falência, elas vão e buscam a companhia dos sábios. Então, os outros considerariam aquela pessoa como uma pessoa devota, que não enganaria ninguém. Mesmo tais pessoas se tornam muito ricas em 2 ou 4 anos. Elas têm muito dinheiro escondido. Cada um de vocês pode usar o seu intelecto para entender. Dentre vocês, também, há muitos que se lembram bem pouco de Baba. É por isso que Baba diz, se vocês quiserem se beneficiar, mantenham um caderno de anotações consigo. Anotem o quanto vocês se lembram de Baba ao longo do dia todo. Algumas pessoas até escrevem sua história de vida inteira. Vocês apenas têm de escrever o seu registro de lembrança. Haverá benefício para vocês nisso. Ao não se lembrarem de Baba, vocês não serão capazes de reivindicar um status elevado. Se os seus pecados não tiverem sido absolvidos, como vocês reivindicarão um status elevado? Punição, então, terá que ser experimentada. Aqueles que não experimentarem punição reivindicarão um bom status. Qual é o valor de se alcançar um status baixo depois de experimentar punição? Empenhe-se para que vocês não experimentem punição de Dharamraj e percam a sua honra. Vocês podem ver que Shiva Baba está sentado aqui e então também haverá Dharamraj. Vocês receberão visões de tudo o que fizeram. Você se lembra disso? Agora experimente sua punição. Então, esse tanto de punição será experimentada naquele momento, como se aquilo fosse a punição de tudo o que foi feito, por nascimento após nascimento. Qual seria o benefício de receber um pequeno pedaço de chapati no fim? Nenhuma punição deveria ser experimentada. Verifiquem o seu próprio estágio. As pessoas mantêm suas contas durante 6 ou 12 meses. Alguns até escrevem as suas contas diariamente. O pai diz: "Vocês também são negociantes. É raro que algum negociante faça negócios com o pai. Mesmo que vocês não tenham nenhuma riqueza, vocês têm um corpo e uma mente. Ele também é chamado de corretor de valores. Ele troca tudo para vocês. Vocês dão corpo, mente e riqueza a ele. E em retorno, recebe tal herança para 21 nascimentos. Baba, eu pertenço a você. Mostre-me tal método que tanto eu, esta alma, como o meu corpo, nos tornemos como Lakshmi e Narayan." Baba diz: "Eu estou tornando vocês tão bonitos. Sua forma muda completamente. No seu próximo nascimento, vocês receberão um corpo de primeira classe. Vocês podem ver tudo no paraíso. Vocês sabem que Mama e Baba se tornarão Lakshmi e Narayan. A meta e o objetivo também são mostrados. Agora, depende do quanto vocês se empenham. Se vocês não se empenhassem completamente, mas criarem caos, vocês destruiriam o seu status. Acha? A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia, da mãe, do pai e Babdada. O pai espiritual diz namastê a vocês, filhos espirituais." Essência para Dharna. Número 1. Verifiquem seu próprio estágio. Mantenham um diário para o seu próprio benefício e anotem o seu registro de lembrança nele. Número 2. Façam negócios verdadeiros com o Pai Ilimitado. Rendam corpo, mente e riqueza ao Pai e reivindiquem um retorno para 21 nascimentos. Que seu intelecto tenha fé e se beneficie. Bênção, que ao assimilarem poder com felicidade, vocês sejam um conquistador de obstáculos e triunfem sobre eles. Os filhos que sabem acumular tornam-se poderosos. Se vocês ganham algo em um momento e imediatamente o doam, sem guardar nada para si, então não lhes resta poder. Vocês simplesmente têm a felicidade de compartilhar ou doar. Ao possuírem poder, bem como felicidade, vocês facilmente conseguirão superar os obstáculos e triunfar sobre eles. Assim, nenhum obstáculo criará perturbação alguma em seu amor. Assim como o brilho da felicidade é visível em seu rosto, o brilho de poder também será visível. Slogan: em vez de terem medo das situações adversas, considerem-nas suas professoras e aprendam uma lição com elas. Sinal Vyakti: fiquem no estágio vulcânico e experimentem lembrança poderosa. O empenho último e veloz que resta é o da forma vulcânica. Os Yadavas estavam esperando por causa dos Pandavas. O estágio de honra espiritual elevada dos Pandavas terminará com situações adversas e de angústia dos Yadavas. Usem sua honra para conceder a bênção de paz e conforto às almas angustiadas. Ser a forma vulcânica significa compreender os estágios de farol e casa de força e continuar a ter este empenho. Om Shanti.